Nós vamos conversar no CBN Rural desta tarde com o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, o senhor Ágido Meneghetti. Boa tarde, senhor Ágido, obrigado por atender nosso convite.
Boa tarde, Sérgio, eu que agradeço em falar aos seus ouvintes da CBN.
Senhor Ágido, o 2012, conseguimos algum avanço na agricultura, principalmente na agricultura do Paraná? Como é que o senhor faz uma avaliação desse ano de 2012?
Olha, o ano de 2012, a agricultura em geral, foi um ano que passou. Você lembra que nós tivemos uma seca muito violenta no começo do ano, se pronunciava um ano complicadíssimo, e em função também de quebra de safra do próprio Estados Unidos, da Argentina, enfim, o mundo afora. Quer dizer, nosso produtor rural acabou tendo renda, né, valorizou o seu produto, e eu acredito que nós podemos considerar que conseguimos fechar o ano e evidentemente que poderia estar melhor. Nós temos, por exemplo, o Código Florestal, que foi votado, quer dizer, foi promulgado com os vetos, mas pelo menos deu, se não é aquilo que nós queríamos, mas pelo menos deu um instrumento legal para que a gente possa balizar o futuro trabalho que a gente tem que fazer.
Seguro rural também foi um ano onde muitas reivindicações, que já vem de 2011, 2012 passou também, o produtor rural via de binóculo a proposta, o dinheiro do seguro rural, e mesmo assim não se teve como o setor produtivo esperava. O que o senhor faz de análise sobre o seguro rural?
Olha, o seguro rural é uma federação, realmente contratou uma equipe de especialistas, apresentou o estudo que foi entregue ao Ministério da Agricultura, à própria Casa Civil da Presidente da República. Agora, o problema é que o seguro, na verdade, ele não está sendo considerado como prioridade. O governo, na minha avaliação, acho que não está avaliando corretamente, porque o seguro de renda, se nós, o Paraná, mesmo com a seca, os produtores rurais conseguiu passar o ano, aqueles que perderam a safra, foi fruto do seguro rural, porque a nível de Brasil, o estado que mais seguro rural tem é o estado do Paraná. Então aqui ficou provado que a importância do seguro, como é importante o seguro nos Estados Unidos, em qualquer país do mundo, né, porque a agricultura é céu aberto, ela está sujeita a intempéries climáticas. Então eu vejo que foi caminhado, a presidente Dilma no seu pronunciamento falou que seguro seria prioridade, que ela alocaria acima de 400 milhões de reais para equalização de prêmio. Saiu uma parte, agora esses dias atrás aí, saiu mais 100 milhões, mas na minha avaliação já saiu às vezes um pouco tarde do período que os produtores contrataria, mas saiu. Então é uma área que nós temos de continuar batalhando, tentando conscientizar as autoridades para que o produtor rural tenha esse instrumento de segurança do seu trabalho.
Senhor, outra situação que muito se falou durante 2012 é com relação à logística de escoamento de produto da produção agrícola do Brasil, e o Paraná não é diferente, por ser um dos principais produtores de alimentos do Brasil. E esse escoamento, ele encontra um gargalo muito forte nas estradas e até a forma de chegar ao porto. E no Paraná a gente não vê há muito tempo uma obra ou alguma ação efetiva do governo federal para fazer com que essa logística seja uma logística eficiente. O que que tem se preparado, o que que se pode prever ou esperar para 2013?
Olha, Sérgio, a Federação da Agricultura contratou durante esse ano os professores da Exalc Log, da Luiz de Queiroz de Piracicaba, fez um diagnóstico, um levantamento sobre a questão da logística do Paraná, e chegamos ao cúmulo de ver o absurdo que o frete ferroviário ser mais caro do que o frete rodoviário. Então a coisa está errada. Foi o momento lá atrás, quando foi feita as concessões da ferrovia para as empresas privadas, a coisa não caminhou. Nós trabalhamos junto da Agência Nacional de Transporte, a ANTT, para pedir a revisão dessa questão dos seguros, aliás, do frete. Mas aí até a Agência Nacional de Transporte estava levando em consideração, a concessionária entrou com mandato de segurança, entrou com uma ação na justiça, então está pendente. Agora, a questão é que precisa ser resolvido. O produtor rural no Paraná está aí com os pedágios que são caros para os produtos agrícolas, porque é um produto primário, e infelizmente também a coisa não rodou. E no mais, se a gente for avaliar a questão do governo federal, até no final do ano que passou, eu falava que eu esperava, né, que com o PAC dos portos, esses PAC da vida que toda hora estão se anunciando, o Paraná voltasse a fazer parte do mapa do Brasil na questão das obras de infraestrutura no país. Porque nós vemos que São Paulo para cima, Goiás, Ferro, Via Norte e Sul, Santarém, etc., tudo a gente vê com anúncio de obras, o Arco Norte. Agora nós aqui no Sul estamos aqui com a nossa logística feita há décadas passadas e que precisa de investimento também para que o Paraná tenha competitividade dos seus produtos junto ao mercado internacional. Vemos, por exemplo, Santa Catarina, que teve investimentos pesados nos portos de Santa Catarina, quer Itapoá, quer Imbituba, quer Navegantes, quer Itajaí, quer Tubarão, quer dizer, está levando um volume muito grande de empresas e investimentos para Santa Catarina, porque eles têm escoamento. E nós estamos estrangulados aqui com o nosso porto Paranaguá, com a Serra do Mar, que a nossa ferrovia ainda é tempo do Império e que precisa de investimento. Então, esperamos, que a esperança diz que é a última que morre, esperamos aí que as nossas autoridades vejam que o Paraná é importante e que precisa ter investimento, porque o que a gente viu de anúncio até agora é muito anúncio, mas na prática a gente não está vendo nada sendo concretizado.
Agora, o senhor vê aí um ranço político nessa questão? O senhor vê alguma retaliação nessa questão da logística, da falta de investimento no Paraná?
Eu não diria que teria ranço político, mas eu acho que está faltando visão das coisas, que o Paraná é um estado onde contribui com mais de 20% da produção agrícola do Brasil, é um estado que é pequeno, 2,5% do território nacional, mas que está produzindo. E eu gostaria, né, como um sonho, um pedido para que em 2013, né, o Paraná voltasse a fazer parte do mapa dos investimentos de infraestrutura e de logística, enfim, para que o Paraná possa dar os seus passos. Porque nós, o Paraná, predominantemente, 92% das propriedades, até 4 módulos fiscal, é predominantemente pequena propriedade. Então, se nós não tivermos uma estrutura eficiente, aonde que a gente possa ter competitividade, praticamente essas pequenas propriedades vão acabar sendo inviabilizadas. Então, nós precisamos realmente que as autoridades, quer estadual, quer federal, olhem com carinho essa questão para que os paranaenses continuem trabalhando e competindo.
E ainda tem uma previsão de safra recorde, e esse escoamento aí pode realmente ter um prejuízo para o produtor, que não tem nada a ver mais com isso, porque da porteira para dentro ele faz sua parte, né?
Exatamente. Você pega os jornais de hoje, eles trazem que a previsão do frete, que é lá do centro-oeste para cá, praticamente vai dobrar o frete em relação ao que está sendo cobrado esse ano, que essa é a perspectiva que tem, porque vai acontecer aquela famosa lei da oferta e da procura, e uma das saídas que nós temos no Paraná, que a federação tem feito um trabalho, até no último boletim a gente trouxe alguma reportagem, o nosso produtor precisa investir em armazém, em silo, equipamentos de limpeza, secadores, etc., para que ele possa armazenar a sua produção na própria propriedade e dar escoamento nela com a maior, onde sem ter essa competitividade que tem todo mundo colhendo, e como não tem uma infraestrutura muito boa, né, então passa a ser as carrocerias dos caminhões ser armazém também. Então nós precisamos urgentemente que se façam investimentos e que o governo dê linhas de crédito aí com juros compatíveis para que o nosso produtor procure fazer investimento para que ele possa continuar trabalhando e conseguindo viabilizar os seus negócios.
senhor achou, foi recentemente para a Rússia e lá veio com uma boa perspectiva e com a bem entusiasmado com a receptividade que o Paraná teve lá. O que foi conversado lá? O que o senhor pode dizer sobre essa visita à Rússia e o que eles pensam da nossa carne, que vira e mexe estão embargando as exportações da carne nossa para aquele país?
Na verdade, a questão da carne, os embargos são, na verdade, uma guerra comercial para baratear o custo da carne. Bom, a carne não entra na Rússia, mas entra pela Ucrânia, entra pelos países do leste europeu. Então, essa questão de sanidade, nós temos, primeiro, que nós temos de caprichar no serviço que nós fazemos. Nós temos realmente de melhorar o nosso sistema. Aqui, o Paraná, o governo do estado criou a ADAPAR, agora está liberando fazer concurso para contratar os técnicos que falta, e isso precisa ser arrumado para que nós possamos ter, na verdade, credibilidade e respeito internacional. Sanidade não faz conta que tem de ter, e tem de ter o reconhecimento. Então essa questão, na minha avaliação, é evidentemente que é uma barreira comercial que o pessoal faz, que essa é uma famosa barreira sanitária. Agora, a Rússia está lá crescendo, né? É um dos países no mundo que está crescendo aí por volta de 15% do seu PIB. Eu estava curioso para ir lá ver esses investimentos que o pessoal estava falando, que o pessoal estava fazendo na suinocultura, na avicultura, na bovinocultura de leite e na própria bovinocultura de corte. Então, o pessoal está fazendo investimentos pesados lá no país. É um país rico, lá tem petróleo, tem gás, tem minerais, tem fertilizante, e eles estão investindo. Eu visitei uma propriedade a 200 quilômetros de Moscou, onde em 2008 não existia nada, o pessoal começou a fazer a infraestrutura. E lá agora visitei uma granja onde que tinha 8.500 vacas em lactação. As vacas praticamente são todas de origem canadense, que vão importadas através de navios, e que estão lá produzindo e que estão se aperfeiçoando. Lá o russo está trabalhando no sentido da cadeia. Então, ele produz lá na fazenda comida para o animal, ele produz o leite, ele industrializa o leite e ele quer colocar o produto final no mercado, na gôndola. Então, esse é um projeto que eles estão trabalhando. Na suinocultura, eles também estão avançando. Só que eles estavam tendo uma dificuldade justamente no elo da indústria. Eles estavam tendo dificuldade, procurando ver parcerias. Mas já está lá também, joint ventures com alemães, que são especialistas bem na área de produção de suíno, que estão trabalhando. Na área de avicultura, eles também estão implantando um sistema, estão com joint venture com os tailandeses, que também são especializados em produção de aves, e estão também fazendo investimentos nessa área. Na pecuária de corte, eles também estão investindo. Então, o pessoal lá importaram Red Angus do Canadá, lá dos Estados Unidos e da Austrália, e estão iniciando lá os seus projetos. Na questão da agricultura, lá está tendo aquela discussão que nós tivemos aqui no passado sobre a transgenia, que o transgênico vai fazer isso, vai fazer aquilo, etc. Mas já está tendo alguns utilização de sementes transgênicas lá. Então tem produção que está surpreendendo eles em função do investimento. Agora, essa questão de transgenia, dia mais dia, vai ter de ser oficializada. Na nossa visita ao Ministério da Agricultura, estava o adido agrícola da nossa embaixada em Moscou junto, e foi até ofertado a eles, se eles quisessem vir conhecer o sistema de controle e de rastreabilidade aqui da transgenia, como o governo brasileiro tem, que seria um ponto de partida para lá. Então eu vejo um potencial muito grande. É um país que sempre teve muito guerras, mas que tem um território muito grande, é um verdadeiro continente. Visitamos também lá o porto de Novorossiysk, que é onde que é o principal porto de escoamento da produção de grãos deles. E também tudo automatizado, tudo moderno. Então o pessoal está fazendo investimento de que, se eles estão produzindo lá, evidentemente que eles vão importar menos.
Tá certo.
Então nós temos de estar atento a isso, procurar novos mercados, né? Como, ela não foi a carne para lá, mas está indo para outros países. Então, isso traz para a gente que o mundo está correndo. Ninguém está esperando a coisa acontecer. Então, todo mundo procurando fazer acontecer. E isso nós temos de ter aqui como brasileiros, né, e paranaenses, essa preocupação que nós temos de continuar investindo em modernidade, em procurar cada vez mais especializar nossa mão de obra, que eles estão lá com os grandes problemas, falta de mão de obra. Para você ter uma ideia, na área da bovinocultura de corte, os peões que para trabalhar com os head angle deles, eles foram contratar americanos que tinham experiência, porque lá o russo não tinha experiência nessa área. Então também estão treinando, estão fazendo. E nós no Brasil temos cada vez mais nos aperfeiçoar, quer na mão de obra, quer na nossa produtividade, para que a gente tenha eficiência e competitividade no mundo afora.
Tá certo, então. Agi Meneghetti, presidente do Sistema FAEP, da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, participando do CBN Rural desta tarde. Muito obrigado, senhor Agi Meneghetti, e um bom ano para o senhor, que essas suas, suas vontades, são as vontades do produtor rural, dos produtores rurais do Estado, também se concretize, que esse 2013 a gente possa estar nessa época, no ano que vem, comemorando esses avanços aí. Uma boa tarde ao senhor e muito obrigado, viu?
Uma boa tarde, Sérgio. Feliz ano novo para vocês todos, a todos os ouvintes. E esperamos aí que o mundo vai estar, às vezes, um dos analistas pinta de um quadro e do outro. Agora sobra para nós ter que trabalhar com eficiência e produtividade para que nós possamos chegar em dezembro do ano que vem e, se for o caso, a gente falar como que falamos esse ano. Passamos 2012. Esperamos passar 2013.
Tá certo.
Um abraço.
Obrigado.